Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo: a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Muito bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Vamos falar como ser protagonista da sua própria jornada profissional. É possível, Eberson Terra? Bem-vindo.
Olá, tudo bem, Isabela? Um prazer, um privilégio enorme estar conversando com você. Sim, é possível. A gente vai bater esse papo aqui hoje falando sobre como se tornar protagonista da sua própria carreira e como transformar a sua carreira nesse mundo digital que é completamente diferente do que a gente via anos atrás.
Totalmente, até porque acho que nós somos a primeira geração, Eberson, que estamos falando claramente que você pode ser um bom profissional, independentemente de estar em uma empresa ou não. Eu venho de uma geração que era assim, estude muito e consiga emprego em uma boa empresa, né? E nós estamos vivendo uma dinâmica que você pode criar uma jornada profissional, independentemente da empresa. Agora, antes de eu passar a palavra para você, Eberson, deixa eu só contar aqui para quem está nos ouvindo que o Eberson Terra é executivo da área da educação, liderou times de mais de 2 mil pessoas, conquistou prêmios nacionais como da equipe campeã do Reclame Aqui em 2016, é um dos top voices do LinkedIn mais lidos no Brasil, colunista da Rádio CBN e... Aí, após um período sabático, que eu vou querer saber, decidiu se tornar consultor de negócios e transição de carreira. Eberson, eu consigo ser protagonista da minha carreira como? Em um mundo que ainda privilegia grandes corporações.
Bom, Isabela, eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente está vivendo uma era digital que é completamente diferente do que a gente teve anos atrás. Então, você citou muito sobre a sua geração, provavelmente a mesma que a minha, em que o resumo para sucesso profissional era subir escadinhas, né, dentro da hierarquia de uma grande empresa, se tornar, você talvez fosse contratado ali como analista, como assistente, e queria subir até o nível de diretoria, vice-presidência, etc. Esse modelo ainda existe para algumas carreiras e algumas pessoas continuam acreditando nela, mas no dia de hoje, com tanta empresa que utiliza a tecnologia para ganhar produtividade, as pessoas vão ter que se moldar a essa nova realidade. E como que vai se fazer isso? Através de empregos que nem sempre são esses tradicionais que a gente conhece. Talvez a participação em projetos em pequenas e grandes empresas, vai acabar sendo um caminho natural para quase todos os profissionais. É o que a gente viu, né, e continua vendo uma crescente do que a gente chama de pejotização. A gente vê a quantidade de pessoas, claro, a gente passou por um período, continua passando por um período difícil, de pandemia, de desemprego, mas a gente percebe que existe já um ambiente de liberdade em que as pessoas e também as empresas começam a tatear, né, a olhar mais para essa relação trabalhista sem a necessidade de carteira assinada, né? Isso dá uma liberdade enorme, né? A empresa pode contratar um ótimo profissional que está a quilômetros da sede dessa empresa, né? E o profissional pode trabalhar da onde ele quiser, de qualquer lugar do mundo, prestando, às vezes, serviços para mais de um empregador ao mesmo tempo. É isso que a gente vai ver cada vez mais. E o processo de pejotização mostra muito bem isso também.
É o famoso você S.A.
Exatamente, exatamente. Perfeito. E aí a gente começa a observar que o profissional começa a precisar de novas habilidades, coisas que ele não fazia. Por exemplo, ele precisava entrar numa entrevista de emprego e ele se preparava só para aquela entrevista de emprego. Se ele conseguiu um emprego, ótimo, ele se vendeu uma única vez. Agora o profissional precisa ter a habilidade de vender a sua você S.A., né? Porque ele vai ter N empregadores ao longo da sua jornada de trabalho, né? Durante a sua construção de carreira.
O Eberson, mas você acha que as pessoas estão preparadas para ter essa receita múltipla? Porque ela, como você falou, a exigência como profissional é muito maior, porque eu preciso encantar, entendam, gente, eu estou dizendo encantar, me adequar a vários ambientes, e não a um só.
Exatamente.
Isso dá mais trabalho ou menos trabalho?
Dá muito mais trabalho. Enquanto a gente, nesse mundo anterior à era digital, a gente tinha que aprender e assimilar o jeito de um único empregador, inclusive os trejeitos do nosso chefe, né? Do nosso líder, agora você vai ter diversos líderes e diversos companheiros de trabalho. Então, a gente vai precisar de uma habilidade que existe, inclusive, uma pesquisa lá dos anos 1970, sobre a carreira proteana. Por que existe esse nome, né? Carreira proteana? Porque vem de Proteu, que é um ser mitológico, né? Que tinha a capacidade de mudar a face. Então, todos nós, a partir de agora, vai precisar ser um camaleão. A gente vai precisar, a cada reunião de trabalho, às vezes com diversos empregadores, você vai ter que vestir a sua função para aquela empresa, naquela reunião específica. Saiu daquela reunião, vai para outra e vai ter que vestir ali um novo cenário, uma nova característica, uma nova persona, exatamente.
Eu vejo isso já acontecendo com colegas que trabalham, por exemplo, na Jovem Pan e na Rede TV, na Rede TV e na Nova Brasil FM, por exemplo, né? Rádio com televisão, isso tem funcionado bastante, mas eu ainda tenho dúvida como isso funciona em empresas que têm o mesmo business, por questões de confidencialidade. Como é que isso funciona na prática para as empresas, Emerson? Quantas empresas também estão preparadas para contratar um profissional que vai circular, de repente, na concorrente?
Ótimo ponto. Eu acho que está todo mundo aprendendo, profissional e empresa. A grande questão aqui, esse ponto que você colocou é fundamental, sobre confidencialidade de dados, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e por aí vai. Acontece que a maioria dessas empresas, das grandes até as menores, né, o que a gente chama de startup, enfim, começam a compreender que as entregas para os seus clientes passam a ser ter uma curta duração, o que a gente chama de projeto. Então, tem isso meio fim. Então, a forma de contratação, muito possivelmente, daqui para frente, isso vai aumentar cada vez mais, é que alguém seja contratado para um projeto específico. Ele não vai conhecer, talvez, a empresa como um todo, mas dentro daquele projeto específico, ele vai ser contratado para uma única função e ele vai desempenhar essa função início, meio e fim até o final do seu contrato. É o que a gente entende que talvez esse seja um caminho que é natural para as coisas, mas está todo mundo aprendendo, né?
Enfim. Excelente. O Emerson, e aí, é possível que isso aconteça em todas as áreas? Por exemplo, uma pessoa do administrativo também consegue isso ou não? Ou existem certas áreas da empresa que ainda precisam seguir no modelo anterior?
Eu acho que não vai servir nem para todas as empresas, nem todas as áreas, nem todos os profissionais, porque a gente sabe que vai ter profissional que não vai se adaptar a esse modelo e vai continuar acreditando que o seu modelo de sucesso é galgar posições dentro de uma única empresa. E está tudo bem com isso.
Que interessante.
Agora, assim, o ponto que você coloca, ele é importante porque existem áreas que já são terceirizadas na maioria das empresas, isso quer dizer que já tem gente trabalhando para aquela empresa que não é funcionário dela própria, né? Sim. E a reformulação trabalhista que a gente viveu nos últimos anos permite, inclusive, que eu contrate gente não só do administrativo como um terceiro, mas inclusive do core business da empresa. Então, agora, eu não acredito que isso venha acontecer para algumas profissões. Advocacia, medicina, tem algumas profissões que vão ser mais complicadas de você ter uma alteração no formato em como a carreira vai se desenvolver, né? Mas o médico, por exemplo, já trabalha em diversos hospitais. Já. Um exemplo. O advogado trabalha para N clientes, né? Uhum. Então, é bacana a gente olhar. Existem carreiras tradicionais que têm um modelo muito parecido de prestação de serviço. Isso. E é o que a gente vai acabar vendo, inclusive, nessas áreas mais administrativas a partir de agora.
Maravilhoso. Ó, eu vou repetir o que você falou, que isso é muito importante ficar gravado aí, tá, gente? nem todas as empresas terão esse modelo e nem todos os profissionais também se sentirão bem ou terão carreiras de sucesso, e aí eu estou colocando sucesso como paz interior, né? Não, isso também não é para todos, porque é igual o tal do ser empreendedor, nem todo mundo quer ser empreendedor, nem todo mundo, né, quer este modelo. O Everson, você sabe que eu te ouvindo, eu acho que eu sou esse profissional, porque hoje eu presto serviço para várias empresas, além do meu próprio conteúdo. Antes eu era uma jornalista de uma empresa. Hoje eu não, hoje eu presto serviço aqui para o Zen Club, presto na Band, presto em outros lugares, além do que eu faço. Só que isso, Everson, aconteceu por causa de um burnout, uma pausa involuntária. Né? Queria entrar agora nesse ponto contigo. Essa transição, ela pode ser feita de forma menos dolorosa? Pode ser planejada? Sim. Como é que é?
Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu partilho contigo do mesmo motivo pelo qual eu, por exemplo, saí da minha empresa, por mais que eu gostasse do ambiente, tivesse muitos profissionais ótimos trabalhando comigo, eu tomei a decisão porque eu entendi que o meu ciclo acabou, mas eu tive uma pausa também quase involuntária. E por isso que eu chamo, nesse meu segundo livro, que é sobre período sabático, de quase burnout. E aí, acho que um ponto importante que você traz é sobre essa questão de planejamento antes que aconteça algo mais grave contigo. E eu tive a sorte, talvez, e aí minha esposa, óbvio, me ajudou a entender de que eu estava à beira de um burnout, mas eu consegui tomar uma decisão para a minha carreira, para a minha vida pessoal, de sair antes que isso prejudicasse a empresa, mas prejudicasse a minha saúde também. Então, eu tive casos, casos físicos, né? Sintomas físicos, bruxismo, mãos trêmulas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que pode resultar em um burnout de fato. Então, o que eu vejo é que as pessoas que fazem tanto planejamento de transição de carreira, ou que planejam também sair num período sabático, é que dentro desse planejamento, e eu tenho uma máxima para isso, é que ela não, esse planejamento ele não pode ser tão rápido que destrua o seu patrimônio financeiro, né? Mas também não tão lento que destrua a sua saúde mental. Então, eu acho que é muito ruim para qualquer profissional que visa transição de carreira ou mudança de empresa sair em um momento tão frágil, né, como é o período de recuperação de um burnout, por exemplo. Então, o planejamento é possível. Eu acho que a gente precisa... tem N aspectos da vida que a gente precisa tratar nesse planejamento. O financeiro talvez seja um dos mais importantes e que, às vezes, a gente escuta muita gente falando chuta o balde e depois você vai ter que ir lá e pegar o balde de volta. Isso é muito, muito ruim. Então, por isso que é importante ter uma ótima gestão financeira para não tomar uma decisão que você se arrependa depois. E aí as questões psicológicas, elas, ao invés de melhorar, quando você chuta o balde, elas pioram porque você está numa situação mais frágil financeiramente. Isso traz mais problema do que solução. Então, sem dúvida, para quem quer transitar de carreira, fazer um período sabático entre essa transição, é possível, mas a gente precisa ter autoconhecimento para entender o momento certo.
Ah, e aí me dá um quilo de autoconhecimento então, Everson, né? Não dá para comprar, né? Tem que... É uma porta que se abre por dentro apenas. O Everson, eu já deixo aqui para todos que estão nos acompanhando em áudio e vídeo ou só em áudio que já teremos uma dobradinha com o segundo livro, tá, gente? Que será lançado em 2023. Esse episódio, para você que está nos ouvindo, ele está indo originalmente ainda em 2022. Então eu quero deixar esse conteúdo de sabático planejamento lá para 2023, porque quero focar no nosso tema aqui principal, como ser protagonista da minha própria jornada profissional. Vamos falar dos desvios, Everson, porque às vezes sendo aqui bem madura, alguns desvios nos trazem muito repertório.
Não, um desvio, e que muita gente coloca um peso, né, algo como sendo algo ruim, é o processo de demissão. Quem é demitido enxerga esse desvio na carreira como algo ruim. E, na verdade, pode ser, quando você recebe um não, às vezes abre a porta para um grande sim depois. Né?
Nossa, esse é um tema que eu gosto muito, né? Porque parece que sofreu um revés da vida. Não, na verdade, você recebeu um convite para ir para o caminho que você precisa, né? Ô, Everson, mas quando eu falo de desvio aqui, eu queria entender sobre as distrações, esses tipos de desvio. Se eu quero ser protagonista da minha carreira, eu tenho que ter clareza de quê? Qual distração pode ser prazerosa ou qual distração pode ser danosa? Qual desvio pode ser interessante ou qual desvio não está me levando para lugar nenhum?
Ótima pergunta. Existe um ponto fundamental quando a gente fala de... E a gente pensa sobre a nossa própria carreira, que é... eu acho que isso vem com a maturidade sobre o que, de fato, te faz feliz, né? Porque muita gente projeta felicidade no futuro. Então, vive trabalhando para que daqui 10 anos se aposente e logo vai ser feliz na aposentadoria ou de alguma outra forma. Quando você ganha um aumento de salário, quando você muda de cargo. Então, a gente está vivendo sempre no futuro, né? Nunca no presente. E eu acho que o primeiro ponto sobre distrações e desvios é entender o que deixou de te fazer feliz, né? Então, quando você começa a incorporar hábitos que parecem hábitos ruins para a sua rotina, por exemplo, procrastinar, talvez seja uma espécie de fuga desse objetivo principal que você tenha na sua carreira e logo aquilo não te faz feliz.
Sim.
Então, eu acho que desvios como esse, né, distrações como a procrastinação, e aí eu falo a procrastinação como algo ruim, né, é diferente do que o Demasi fala sobre ócio criativo, porque aí é uma outra seara super relevante que eu acho muito importante, que é você ter tempo para si para você não fazer nada. E o fazer nada também é importante, não é uma distração. Né? É o encontro de você com você mesmo. Então, quando você percebe que você procrastina demais, esse é um sintoma de que algo está ruim, você não está feliz, seja na vida pessoal ou profissional, e aí você precisa voltar para os trilhos.
Voltar para os trilhos, voltar para a rota. A procrastinação é um negócio que muita gente pratica, sem se dar conta que é fuga. Você falou agora fuga, eu adorei, né? Você está fugindo de quê, afinal? Está esperando o quê de quem?
Exato, e isso vai totalmente contrário do que a gente chama de protagonista, que é você pegar as rédeas, né? Não depender de um terceiro para ganhar um aumento de salário. Por que que eu não consigo, por exemplo, ocupar uma vaga maior na minha empresa? Por que eu não consigo o sucesso que eu almejo? E às vezes as pessoas mudam a entonação, né? Em vez de se perguntar, quer replicar a pergunta para o próximo.
Uau! O Everson, em carreiras exponenciais, explica para nós o que é uma carreira exponencial.
A gente pincelou aqui, você já deu a deixa que você tem uma carreira exponencial. E aí é um trocadilho de carreira exponencial em relação às tecnologias exponenciais, que são aquelas que ajudam as empresas, as startups, enfim, que utilizam dessas tecnologias, a crescer muito mais do que as empresas tradicionais. Ou seja, você consegue abrir o leque. Quando a gente fala de uma carreira tradicional, a gente lembra muito de uma escada, né? Eu vou ter que passar degrau por degrau até atingir, por exemplo, o cargo que eu quero, né? Virar um diretor, um gerente, enfim. Como se a nossa vida e a nossa carreira fossem lineares, né? E não é. Quando eu falo de carreira exponencial, é que cada experiência profissional que eu tenho abre um leque gigantesco e que, às vezes, a gente... tem a mania de parecer um avestruz, né? Eu não sei se é avestruz ou ema, mas de colocar a cabeça embaixo da terra e não olhar para as inúmeras oportunidades que podem estar passando do seu lado. Então, quando a gente começa a observar que a quantidade de oportunidades que aparecem são praticamente infinitas, porque a cada experiência que eu tenho abre mais porta, eu vou acabar ficando numa carreira mais tradicional. Se eu consigo enxergar essas oportunidades, aí eu tenho uma carreira exponencial. E é super natural que a gente acabe desviando, descolando desse método tradicional do que as pessoas acham que é sucesso profissional, que é ganhar cargo, para ganhar projetos. E aí eles podem ser sequenciais, paralelos, como você mesmo falou, que hoje você tem uma carreira exponencial.
Gente, adorei isso, ganhar cargos ou projetos. Perfeito. Ô, Emerson, tem alguma faixa etária? Ai, eu não sei nem se eu uso o termo geração aqui. Tem alguma faixa etária que está mais preparada para esse tipo de carreira?
Eu acredito que as mais novas, porque já são nativos digitais, né? Então, eles aprendem de uma outra maneira. A gente foi doutrinado, talvez pelos nossos pais, até os nossos avós também fizeram isso com os nossos pais, de que sucesso profissional tem a ver com isso. Então, quanto mais dinheiro eu acumulo, ou quanto maior o meu cargo, maior eu tenho sucesso profissional perante a sociedade. Essa nova geração mais nova, dos nativos digitais, bagunçou esse modelo, esse modus operandi da indústria de que você precisa ter essa experiência de 30 anos em uma mesma empresa. Eu acho que não é mais necessário. Isso porque talvez eles saibam muito mais o que querem do que talvez a nossa geração. E aí eu tenho até uma história, porque isso tem muito a ver com a escrita do livro. Eu entrei no mercado, né, como executivo muito cedo. Com 21 anos, eu era executivo de uma SA. Eu me tornei diretor dessa SA, dessa empresa, Sociedade Anônima, com 27. Então, eu conquistei tudo que meu pai demorou a vida inteira. Uma casa, por exemplo, e um carro quitado, que ele demorou uma vida inteira, a gente conquista hoje muito mais cedo. E aí você fala assim, tá, acabou minha vida, eu não tenho mais o que fazer com 27 anos. E aí, talvez isso seja... E que me causou todo esse dano psicológico, talvez, de não me encontrar mais, de, enfim, e acabou culminando com o meu período sabático, foi a falta de propósito. Então, quando a gente conquistou muito cedo, e essas gerações mais antigas, né, como a minha, conquista mais rápido tudo aquilo que a gente foi ensinado na infância para ter, você desaparece, você não sabe mais para que trabalha, acaba a sua motivação. E essa geração mais nova é muito engraçado, porque eu acho que a minha geração que ensinou talvez essa nova geração a ser o que quiser, a pensar muito mais no ser antes do ter, e eles estão nadando de braçada com isso. E é engraçado, porque o mercado tradicional de trabalho tem pessoas da minha geração na tomada de decisão. São os líderes, os CIOs, CEOs, CFOs, e eles não entendem a nova geração, porque olham e falam assim, pô, mas daqui 6 meses eu sei que essa pessoa, por mais talentosa que ela seja, ela vai deixar a companhia, porque ela não vai estar mais interessada no meu negócio. E aí, o que que acontece? Essa nova geração, com 6 meses, se ela não tem desafio, ela vai sair, porque ela quer, na verdade, experiência, não acúmulo de financeiro, acúmulo, né, enfim, de cargos. E esse é o ponto fundamental para mim dessa... Que a gente não pode falar de briga geracional. Eu acho que é uma coisa única que a gente está vivendo, que é conviver com 4 gerações economicamente ativas hoje no mercado de trabalho. Isso é muito bom, né? Essa diversidade geracional gera criatividade, gera produto novo. Enfim, todo mundo ganha com essa diversidade geracional.
Perfeito. Olha, gente, vou repetir, hein? Emerson está trazendo aqui várias reflexões. A geração nova, a gente pode chamar geração nova de que faixa etária, Eberson?
A gente costuma... existem duas gerações um pouco mais novas, né, que estão ingressando no mercado de trabalho. A geração Z, ou seja, aqueles nascidos ali depois de 1995, 2000, e a geração Alpha, que é mais nova ainda, no final de 2010, e por aí vai, que vai entrar ainda no mercado de trabalho. Essa geração já tem uma cabeça completamente diferente e quem está na posição de liderança precisa compreender como a cabeça dessa geração nova funciona.
Conversar. Então, a geração mais nova, e agora vocês entenderam de que geração o Eberson está falando, quer acumular experiências, coisas que parecem, que dão muito medo para quem tem um pouquinho mais de idade, né? Então, eu falo por mim, nasci na década de 80. Hoje é um treino viver este modelo de carreira exponencial. Estou falando isso para você que está nos ouvindo, por quê? Então, para quem tem menos de 30, ok, essa fala do Eberson já é natural. Para quem tem mais de 30, como eu, e aí, Eberson, para a gente então concluir esse nosso episódio, teremos outros, tá? Como uma pessoa nascida na década de 90 para trás consegue lidar com esta mudança de possibilidade? Então, não existe só um modelo, existem outros modelos, né? Para que eu tenha experiências sem ter medo.
A gente volta à questão que a gente disse no começo, sobre autoconhecimento, é a pergunta do milhão. A gente precisa se autoconhecer e a gente não foi doutrinado, ensinado para se autoconhecer. A gente foi doutrinado a produzir. E aí eu pego até um gancho seu, né, que eu acho interessantíssimo você falar sobre produtividade sustentável. Foi ensinado a produzir muito e esquecer um pouco da gente. Então, a gente não quer, a gente não se preocupa muito para aquilo que nos faz feliz, a gente quer produzir. E produzir vira um mote de vida. Esse é o maior problema, talvez, das gerações mais antigas. E eu me coloco também, nasci nos anos 80. E aí, quando a gente chega, por exemplo, num patamar aceitável, ou pela sociedade, principalmente financeiro, a gente quebra. A gente quebra no sentido psicológico, mental. Então, aprender como esse mundo novo vai funcionar, primeiro, é importante para você se manter desejado pelo mercado de trabalho, porque as empresas vão mudar. E por que, que as empresas mudam, Isabela? Porque o consumidor é a geração nova. Eles vão começar a mandar na maior fatia de dinheiro do mundo. Então, eles serão os maiores consumidores daqui para frente, certo? Então, a empresa vai acabar se moldando um pouco para essas novas gerações e a gente vai ter que se adequar para não ficar desempregado, principalmente, ou seja, a gente precisa entrar, de fato, nessa era digital jogando e a gente precisa de autoconhecimento para não se frustrar, em não encarar como, você não virou diretor de uma empresa, de uma SA, não como um fracasso, mas como uma experiência. Sem autoconhecimento, impossível.
Ou seja, sabe a teclinha que tem um F e tem um 5 do seu computador? É F5, né, Eberson, que a gente tem que dar. É uma atualização, né?
Exatamente. Inclusive de conhecimento, né? A gente fala muito sobre celular, que a cada 4, 5 anos ele para de funcionar. É o que a gente chama de obsolescência programada. Isso acontece com o nosso conhecimento. Então, a gente precisa ter essa perspicácia de entender quando um conhecimento nosso não é mais desejado no mercado e a gente precisa colocar um outro conhecimento no lugar para a gente ser desejado por esse mercado.
Olha, essa frase que você trouxe, se manter desejado, gente, olha, então, lhe faço essa pergunta, você que está nos acompanhando, você quer se manter desejado, desejada, né? Por quanto tempo? Independentemente dos projetos de onde você está. Então, tem que atualizar mesmo. Eberson, adorei essa nossa conversa. Já quero ler o seu livro, tá? O Carreiras Exponenciais. Aqui. E o do Sabático também, depois. Qual que é? Alta Books?
Alta Books, isso.
Alta Books. Maravilhoso. Isso. Carreiras Exponenciais, para quem está nos acompanhando em áudio e vídeo, viu a capa aqui do livro do Eberson. É uma capa em amarelo também, com alguns detalhes, para quem está nos, ou apenas ouvindo, é só procurar no Google que vai achar, né, Eberson?
Seu livro. Sim, todas as lojas virtuais e físicas aí do Brasil, o livro está disponível.
E o sabático ano que vem, 2023.
Sabático ano que vem pela Alta Books também.
Excelente. Eberson, quer deixar alguma consideração aqui para quem está nos ouvindo, para continuar te acompanhando também?
Claro, primeiro agradecer o convite, foi um prazer esse bate-papo. Espero ser convidado para a gente falar sobre sabático. Opa. Eu sei que você também tem uma experiência. Eu ouvi o Zencast com o Patrick Santos, que é espetacular também. E deixar o convite, claro, para as pessoas me acompanharem. Eu sempre desenvolvo conteúdos no LinkedIn, é a minha rede principal, então é só procurar Eberson Terra, não vai ter outro igual. E também no Instagram, que é @EbersonTerra. Obrigado, Isabela.
Eberson, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado tanta informação bacana aqui conosco. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. O que mais te marcou nessa conversa? Conta pra gente, assim vai ficar mais fácil direcionarmos outros conteúdos que vão aí atingir as suas expectativas. Afinal, você só ouve o Zencast porque você sabe que aqui nós te oferecemos conteúdos para que você pense melhor, tome boas escolhas e viva melhor. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.